Capítulo 25. Antígono endurece. Isento de qualquer mácula, Antígono prosseguiu por mais 6 anos. Seu poder crescia na mesma proporção dos problemas da Sindávia, mas com grande habilidade Antígono fizera com que nada parecesse culpa sua. A comida era cada vez mais escassa e as disputas se intensificavam. Algumas mortes nos campos de plantações começaram a ser registradas, sempre como resultado de brigas, às vezes com guardas, às vezes entre os próprios produtores. Aos poucos o reino sentia a força daquela que seria a mais violenta e duradoura crise de todos os tempos. O que podemos estar fazendo de errado, Sorion? Perguntou Antígono em conversa reservada com o rei.
Não sei, Antígono, não sei. Mas parece uma guerra. Os problemas só aumentam. Nada melhora, já percebeu?
Nada melhora.
Se você acreditar que possa ser algo que eu esteja fazendo, Sorion, alguma coisa errada, por favor, avise.
De forma alguma, meu caro, interrompeu o rei amavelmente.
Sabemos que você administra os assuntos do reino com incompetência ímpar. Estou certo de que não há nada de errado nas suas atuais condutas.
Agradeço por sua confiança, meu amigo. Tenho medo de decepcioná-lo por não conseguir identificar as causas de nossos problemas. Poderia ser algo que fizemos no passado?
Sorion parou por um momento. Lembrou-se de seu pai. Sempre que vislumbrava uma chance, Antígono usava deste recurso para manter a mente do rei em eterno estado de culpa.
Você diz em relação a... insinuou Sorion.
Oh, não, Sorion. Perdão, não quis dizer isso. Você sabe que este assunto está encerrado. Penso se não pode ter havido qualquer outra coisa.
Também penso nisso, mas não consigo encontrar qualquer explicação.
Ah, não é possível, enfureceu-se o rei. Há alguma maldição sobre a Sindávia. Não é possível. Só pode ser isso.
Alguém bateu à porta. Era a rainha.
Ô, Sorion, você está aqui? Comenta Maelar.
O que foi? Algum problema? Perguntou o rei.
Majestade, permita-me deixá-los a sós, interrompeu Antígono polidamente, retirando-se.
Maelar fechou a porta e se aproximou de Sorion. A rainha não tinha o melhor dos semblantes em seu rosto.
O que foi, querida?
Sorion, vou perguntar uma coisa, mas não quero que fique bravo. Já falamos sobre isso outras vezes. Quero que entenda que eu estou tentando ajudar.
Você vai falar de Antígono, disse o rei contrariado.
Querido, escute. Não vejo sua presença nos assuntos do reino. Você está a par do que acontece, é verdade, mas sempre pelas informações que Antígono lhe traz. Ele é quem parece ser o rei. Vejo as pessoas reverenciando este homem mais do que a você. Não lhe preocupa uma situação como esta?
Com o que exatamente eu deveria me preocupar, Maelar?
Antígono esteve do nosso lado em todos os momentos difíceis. Desde a infância ele é meu amigo. Meu próprio pai recomendou nossa aproximação. Desde que fui coroado, há 11 anos, ele é meu cavaleiro particular. Nunca tive qualquer problema com Antígono. Onde estaria o mal?
Se as pessoas soubessem onde está o mal, Sorion, jamais teriam que enfrentá-lo.
Bastaria evitá-lo. Mas uma vez que não sabemos, isso me preocupa. Antígono parece ser um coração de pedra por trás dessa imagem de prestativo cavaleiro e amigo que você vê. Não gosto do modo como ele me olha às vezes.
O modo como ele olha para você?
O que quer dizer? Perguntou Sorion, aparentemente enciumado.
Não, querido, não desse jeito. Seria conveniente mentir para você apenas para que se afastasse dele. Mas não é minha intenção me apoiar em mentiras.
Antígono jamais foi desrespeitoso comigo. Ele é respeitoso até demais.
Não seria essa distância cordial que ele mantém de você que está lhe causando esta impressão?
Não sei dizer, Sorion. Apenas penso que você poderia considerar a possibilidade de estar mais presente.
Posso considerar, Maelar. Mas ainda há o problema de não termos um filho. Creio que eu esteja um pouco desacreditado perante todos na corte.
Se pensa que esse é o problema, Sorion, pode procurar outra mulher, então, disse Maelar com tristeza.
Minha querida, não diga uma bobagem dessas. Como saber se o problema não é comigo?
Aliás,
Isto é o que pensam as pessoas.
Sim, mas o problema pode ser comigo, disse Mailá, começando a chorar.
Eu não queria falhar com você, meu amor, mas não sei mais o que fazer.
Fique calma, querida. Vamos pensar em uma maneira.
Enquanto isso, disse Sório, tentando melhorar o humor da rainha, por que não nos empenhamos em tentar com, digamos, um pouco mais de requinte?
Pensei em algo especial para nós esta noite.
Mailá enxugou algumas poucas lágrimas. Era muito feliz ao lado de Sório, que sempre se empenhava em fazê-la sorrir.
Esta noite? Perguntou ela curiosa. Mas o que é?
Não posso falar.
Ah, por que não pode?
Vai falar, sim, disse Mailá, começando a fazer cócegas em Sório.
O rei segurou os dois pulsos da rainha, interrompendo as cócegas.
Pare com isso, Mailá. Ou você espera pacientemente até a noite para saber, ou não poderei soltar você.
Gostei mais da segunda opção, disse ela maliciosamente.
Sório sorriu, soltando com receio os braços de Mailá. Ela ainda investiu contra Sório mais uma vez, mas ele, cauteloso, colocara-se de pé e procurava mantê-la afastada.
Será possível que precisarei chamar os guardas para fazê-la parar? Disse o rei em tom de brincadeira.
Agora não, mas à noite talvez.
Antígono relia sua cópia da profecia quando a Etila chegou.
Olá, soldado, que bom que veio. Está sozinho?
Sim, senhor, respondeu a Etila.
Fecha a porta.
A Etila obedeceu à instrução e aproximou-se de Antígono, percebendo que ele segurava um pedaço de papel nas mãos.
O que foi? Perguntou a Etila.
Estou pensando sobre o que fazer com aquele garoto, respondeu Antígono.
Precisamos dar um jeito nisso.
Mas de novo esse garoto, Antígono? Por que você se incomoda tanto com ele? Que mal pode haver?
Não podemos correr riscos, Aitila. É a nossa salvação que está em questão.
Você realmente encarnou essa de líder espiritual, não é?
Antígono, não precisa imitar o velho Tichitá para mim, amigo.
E quem está imitando alguma coisa aqui, ora? Exclamou Antígono nervoso.
Estou falando do sinal do garoto. Ele tem o sinal.
Mas que sinal? Perguntou Aitila.
Você já deve ter ouvido falar da profecia, mas talvez não a tenha lido.
Sim, já ouvi falar, mas pensei que fosse apenas uma história. Não sabia que havia algo escrito a respeito da profecia.
Não é exatamente a respeito da profecia, corrigiu Antígono. É a própria profecia.
O rosto de Aitila empalideceu. Olhava fixamente para o papel nas mãos de Antígono.
Bem, permita-me esclarecer. O que tenho em mãos não é um papel com vários séculos de idade, se é o que você está pensando. O original sempre ficou em poder do rei. Mas isto também já faz tempo.
Sabe-se lá onde possa estar hoje?
Isso aqui é uma cópia apenas que consegui fazer certa vez a partir de anotações de um antigo diário ao qual ninguém nunca deu muita atenção, disse Antígono, estendendo o papel às mãos do soldado. Quer ler?
Aitila não hesitou. A comida falta, maior é a sede daquele que mais água possui. O infinito escolhe o agente da revolução e nele deixa a marca de sua infinita força. O grande eleito vê com diferentes olhos e persevera. Está perto da morte por 3 vezes e não morre. No grande dia, todos veem o sinal de sua predestinação e nenhum poder resiste. A ele todos se curvam e a seu favor todas as forças conspiram. O agente da revolução destrói um reinado para edificar outro. Ninguém pode contê-lo, nem a sua infinita força. Reina sobre todos os homens e é uma nova era, a uma nova era dá início.
Como devo entender isso? Perguntou Aitila confuso.
Ora, você não percebe?
A revolução é inevitável. Veja o que temos na Sindávia. A escassez de alimentos é visível. Há algumas coisas que você ainda não sabe, preveniu Antígono. Mas elas apenas confirmam o que está escrito na profecia.
Aqui diz, sinal da predestinação. É isso que o preocupa em relação ao tal garoto? Isso e também as outras coisas. A verdade é que, por enquanto, não temos como resolver o problema do garoto. Mas em breve tempo, teremos. Já pensei em uma medida para que todas as soluções estejam em nossas mãos. E o que sugere? Bem, no momento precisamos resolver uma coisa de cada vez. Temos que nos proteger contra a escassez de água e de comida. Construiremos um silo para armazenar grãos e outro para água. Faça cálculos para 2 anos e determine os tamanhos. Mas para quantas pessoas? 2 somente. Apenas nós 2. Mas, Antígono, como vamos manter em segredo algo desse porte? Se os outros soldados souberem que há comida escondida, sabe como é quando a fome aperta? É por isso que não saberão. Eu tenho uma ideia. Existe um antigo armazém próximo ao castelo, há muito abandonado. Faremos nossos silos lá. Apenas me permita convencer o rei de uma outra questão. E aí começaremos a trabalhar nos silos. Que outra questão? A maior de todas as manobras, soldado. Construiremos um hospital naquele lugar. Hospital? E que vantagem isso poderia? Disse eu. Explicarei mais tarde a você. Preciso de tempo para estabelecer alguns pontos importantes antes dessa construção. E quando será isso? Em 1 mês. Haverá uma reunião do conselho para discutir a escassez de comida. Há outros problemas também, como a coleta de impostos. Ouvi dizer que Heriátolis, aquele idiota, tem algumas ideias sobre como resolver o problema. Pelo pouco que soube, suas ideias são verdadeiros desastres. Assim que forem instauradas, causarão um transtorno tão grande que o exército terá que ser chamado em 1 semana ou 2. Quando o Sório vier buscar ajuda, teremos a liberação para construir nosso hospital. Entende o que estamos fazendo, Aitila? Estamos criando a dependência para nela apoiarmos nossas realizações. Como pode estar tão certo de que conseguirá construir o hospital? Porque não é no hospital que estou me concentrando, mas nas oportunidades que nos são oferecidas de tempos em tempos. O tempo é o que mais importa, Aitila. E tolo é quem deseja ser o senhor das coisas. Poderoso é quem controla o tempo. As coisas, se perdidas, podem ser recuperadas. O tempo, não. Antígono se lembrava do período em que desfrutava da vida tranquila e feliz ao lado de Sório nos anos de sua juventude. É verdade, disse Aitila. É verdade o quê? O que acabou de dizer sobre o tempo. Mas é claro que é verdade, reforçou Antígono, disfarçando sua distração. Não pense que a força bruta é o único valor dentro do exército. Você deveria estudar um pouco mais. O que eu disse não é novidade alguma, apenas aprendi com os que vieram antes de mim, o que, por sua vez, é uma estratégia simples e das mais inteligentes. Aitila desviou a atenção para olhar pela janela e sorriu acidamente para Antígono. Viu quem está por aqui? Antígono se aproximou. No pátio, em companhia de alguns membros do conselho, estava Chitá. Fazia o que qualquer homem precisa fazer para se manter no poder. Mais do que estabelecer regras ou punir culpados, buscava aliados. Não posso perder essa oportunidade, Aitila. Depois nos falamos, disse Antígono saindo da sala. No pátio, Chitá falava sobre a preocupação espiritual. Mas não pensem que isto se restringe ao rei, senhores, dizia o líder religioso da Sindávia. Todos os senhores, e principalmente os senhores, devem sempre tomar suas decisões com base nos preceitos sagrados. Se estiverem com dúvida, venham a mim, e eu os esclarecerei sobre o caminho a tomar. Uma religião pode ser um instrumento de controle. Faça com que seus homens tenham uma forte crença e lidere-os, não só nas armas, mas também em suas crenças. Seu poder será ilimitado. Antígono lembrava as palavras da bruxa e constatava sua veracidade ali mesmo, no pátio do castelo, através da astuciosa conduta de Chitá.
Eu, senhor Chita.
Eu tenho algumas dúvidas, disse Antigo em alta voz para que todos ouvissem. Gostaria do auxílio do senhor.
Todos ali sabiam que Antigo não reconhecia autoridade em Chita, além de disseminar diferentes ideias junto a seus homens. Aquela manifestação era, portanto, bastante inusitada. Antigo continuou.
Há muito aprendi que as pessoas erram, senhores. Todas elas. Não podemos dividir os homens entre os que erram e os que não erram, pois não haveria divisão.
Podemos dividi-los, isto sim, entre aqueles que desejam corrigir os seus erros e aqueles que insistem em perpetuá-los. E eu desejo corrigir os meus.
Antígono, como sempre, retorcia as palavras.
E assim ganhava a confiança de alguns dos presentes. Chita, sabendo com quem lidava, não se deixou convencer. Sabia que Antígono não era sincero em suas palavras, mas não queria, ao confrontá-lo, correr o risco de se expor perante os membros do conselho. Preferiu adotar uma postura mais conservadora.
Meu filho, por que não conversamos então? Amanhã pela manhã poderei recebê-lo com enorme prazer em meu gabinete. Considere-se especialmente convidado.
Oh, senhor Chita, agradeço por sua bondade e disponibilidade.
Espere por mim amanhã, disse Antigo, cumprimentando com a cabeça os demais e retirando-se do pátio.
No dia seguinte, Chita esperou por toda a manhã, mas Antigo não apareceu. Em vez disso, um criado bateu à porta de Chita.
Senhor, o senhor espera um homem esta manhã. Ele lhe mandou entregar isto, disse o criado, entregando-lhe uma carta e partindo.
Chita, de pé à porta, abriu o selo que fechava a carta.
Ao supremo líder religioso da Sindávia, peço meu perdão. Atividades pertinentes à minha função e minhas obrigações para com o rei me impuseram esta falta. Não poderei comparecer ao seu gabinete, mas certo estou de que não faltarão meios ou oportunidades para reatarmos este compromisso. Sinceramente, Antígono.
Ao acabar de ler, Chita tentou fechar a porta que parecia emperrar em algo.
Ao abri-la novamente, lá estava Antígono, parado.
Ele mesmo fechou a porta atrás de si após entrar grosseiramente no gabinete de Chita.
Suas medidas não parecem muito espertas, Chita. Enquanto perdeu toda a manhã tentando arrebanhar uma única ovelha, eu fiz o mesmo, e pelo menos 100 delas dentro do exército, disse Antigo veladamente, em tom de provocação.
Saia daqui, seu miserável, gritou Chita. Você quer brincar com a divindade?
Pois que vá fazer isso lá fora. Isto aqui é um local sagrado.
Sagrado? O gabinete de um homem que não trabalha, não faz nada e vive às custas do rei? Isso é um lugar sagrado?
Você é um vagabundo, Chita. E em muito breve perderá o seu posto. Já são muitos os que estão aderindo às minhas ideias.
Você é um amaldiçoado, Antígono. Sório não pode admitir sua presença nesta corte. Vou comandar a sua expulsão deste castelo.
Você vai comandar em um grande silêncio nesta sua grande boca, isto sim, disse Antígono, sacando um punhal.
Entenda bem uma coisa, Chita. Não sou desses idiotas que acreditam em tudo o que ouvem. Não penso que o demônio virá me pegar e me lançar nas chamas, como você tanto insiste em dizer. Se você comanda a religião, eu comando o exército. Pense bem. Eu não preciso do seu apoio, pois você não pode me fazer nada. Mas você, você depende muito do meu, porque esta faca bem enfiada em suas tripas fará as chamas do inferno arderem dentro de você enquanto ainda estiver vivo.
Assustado, Chita recuou em silêncio. Antígono guardou seu punhal.
E digo mais, você é tão imprestável que eu mesmo vou fazer a sua parte e adiantar sua acusação.
Alguém vai falar que eu vim até aqui ameaçá-lo. Não se preocupe.
Mesmo porque, se tem uma coisa que as pessoas adoram fazer neste castelo, é intriga com a vida dos outros.
Para Sório, será minha palavra contra a de um instigador.
Já sabemos do que vai dar. Além disso, estou coberto pela conversa de ontem no pátio, lembra-se?
Eu sou a ovelha arrependida.
Oh! Rindo sarcasticamente, Antígono deixou o gabinete de Tita.
Alguns dias se passaram e a reunião do conselho foi antecipada, pois os problemas eram graves e demandavam decisões de máxima urgência. Todos estavam presentes e as discussões duraram o dia inteiro.
Majestade, o problema é sério, muito sério, disse o secretário. Estamos começando a perder receita de impostos.
A perda desta receita não pode ser simplesmente tolerada, pois refletirá em reduções nos gastos de toda a corte.
E o que sugere? Perguntou Sório.
Até que encontremos outro meio, precisamos aumentar os impostos para compensar aqueles que não estão pagando.
Antígono baixou a cabeça em sinal de desaprovação.
Parece que Antígono não gostou muito da ideia, comentou alguém.
Antígono, solicitou o rei.
Perdão, senhores, mas já existe algum descontentamento do povo.
Se não houver meios de eles viverem pagando os impostos, só existirão duas alternativas. Uma tentativa de golpe no poder ou uma retirada em massa.
E tem medo de um golpe, senhor Antígono? O senhor é o chefe do exército e deve poder nos dizer em que situação está a segurança da Sindávia, disse o secretário, tentando envergonhar Antígono.
Se este é o seu temor, senhor, é uma exclusividade de seus sentimentos.
Nenhum soldado compartilha tal receio, respondeu Antígono.
E se eu bem me lembro, falei sobre duas alternativas e não apenas sobre esta.
O mais provável é que se retirem para outros lugares, talvez outros reinos.
Se eles se organizarem em outro lugar, ou se a notícia de que a Sindávia está carente de recursos chegar a locais muito distantes, aí sim, senhor secretário.
Mesmo de posse do comando do exército, eu nada tenho a garantir aos senhores.
Então o que fazer? Perguntou o rei.
Não podemos deixá-los ir embora. Temos que resolver o problema aqui mesmo.
Concordo, disse um dos homens, adulando o rei.
Multas? Sugeriu um dos membros, um pouco inseguro e imediatamente descrente de sua própria ideia.
O mesmo problema, respondeu outro. Se não possui dinheiro para os impostos, multá-lo será inútil.
Majestade, tomo parte deste colóquio se assim apraz a maioria, disse Eriátolis, o líder do conselho, em seu habitual e irritante discurso.
Antígono ajeitou-se em sua cadeira. Não se lembrava de ter desejado tanto sucesso de alguém como naquele momento desejava o de Eriátolis.
Diga, Eriátolis, pronunciou-se o rei.
Digo, majestade.
Esta corporação concluiu uma axiomática conjuntura.
Escasseiam os víveres dos mais diversos gêneros.
Negados já foram muitos dos sortimentos coletados pelo rei sob a forma de impostos.
Aplicadas foram as punições de multa.
Todavia, como bem prescustado por um dos dignos colegas desta Câmara, sem resultado.
Afinal, se comida não há, antes o dinheiro há muito visita, não aos povoados.
Antes o dinheiro há muito visita, não faz aos povoados.
Alguns membros do conselho lutavam para não dormir enquanto Eriátolis falava. E ele continuou.
Verdade é que moedas não possuem, mas, penso eu, e comigo, rogo que também o façam os senhores, se eles se avezarem a não acatar uma punição, perderá o rei o domínio da turba.
Somente uma atitude mais vigorosa manterá a ordem.
Decretar punições de morte para aqueles que não pagarem as punições de multa
é em que consiste a minha proposição.
Qualquer ameaça de sono rapidamente se extinguiu com aquela surpreendente declaração.
Eriátolis, durante toda a sua permanência no conselho, agira como um intelectual.
Sua sugestão era tão intensa quanto inesperada.
Punições de morte, senhor? Perguntou um dos membros.
Sim, respondeu Eriátolis.
Universal é o medo da morte.
Se vigiadas forem as linhas com as adjacências, o êxodo assinalado pelo senhor Antígono não será possível.
A eles terá que bastar o penoso labor, pois morrer ninguém deseja.
Mais labor,
mais substâncias, certamente, e mais impostos. Alguns morrerão, de certo, mas poucos serão os sacrificados. Quando todos discernirem a gravidade, acolherão sem melindres um ritmo mais acelerado e abrugar. Problema resolvido. O êxito alcançamos.
Abrugar? Repetiu um dos homens, em tom de zombaria, sem compreender.
Ah, perdão, homem. É uma expressão antiga, sem tradução conhecida.
Pode o senhor ter entendido como gabulice de minha parte, mas não.
Em verdade, afirmo que não. É apenas uma interjeição.
Não sei se o senhor sabe o que é uma interjeição.
O homem irritado levantou-se da cadeira, sendo contido pelo outro imediatamente ao seu lado.
Senhores, por favor, acalmem-se, disse o rei. Ou as punições de morte começarão aqui nesta sala.
Vamos discutir a ideia que nos foi proposta.
Antígono ficou o tempo todo em silêncio.
Essa posição incomodava o rei, que sempre aguardava por um parecer de seu cavaleiro. Por fim, como qualquer outra sugestão não surgira, e tendo a reunião se prolongado demasiadamente, o rei determinou.
Parece não haver um consenso aqui, mas na falta de qualquer outra ideia, vamos adotar a de Eriátolis.
Sabemos o quanto parece errado aos olhos do povo, mas o quanto é certo aos olhos da administração de um reino o sacrifício de alguns em nome do restante.
Antígono definirá os batalhões que vigiarão as fronteiras.
Manteremos os homens pressionados para que a produção aconteça.
Quero ser informado de todos os detalhes, todos os dias.
Ao fim da tarde, um documento oficial estava nas mãos de todos os coletores reais, autorizando-os a aplicar punições de morte em caso de não cumprimento dos pagamentos dos impostos e de outras determinações reais.
A violência começaria a ser usada como meio de manutenção da ordem, um contrassenso que rapidamente criaria tanto distúrbio a Sório quanto possibilidades a Antígono.
A reunião se encerrou e os membros se despediram um a um, deixando o recinto.
Antígono, por sua função de cavaleiro, era sempre o último a deixar a sala.
Aproveitando-se dessa oportunidade, Sório lhe falou em particular.
Antígono, estou com receio de que esta não seja uma boa ideia.
Acredita que funcionará?
E se não funcionar?
Como sempre, majestade, estou aqui para ajudá-lo. Não sei quanto a esta ideia, mas se ela falhar, eu lhe trarei uma que não falhará.
Antígono já havia concebido a solução que lhe traria benefícios particulares, revestidas com a aparência de benefícios públicos.
Era apenas uma questão de tempo, e de pouco tempo.
Assim agia o cavaleiro do rei. Esperava por uma ideia infeliz e não a contrariava de imediato.
Aguardava que os resultados fossem os piores possíveis para, em seguida, ampliar ainda mais o brilho de seu sucesso.
Conseguia com isso duas vitórias ao mesmo tempo. Desacreditava um rival e acumulava prestígio para si próprio.
Com a execução da desastrosa ideia de Eriátolis, alguns foram efetivamente mortos. Entretanto, nenhuma subordinação adveio, visto que, sem excedente de produção e famintas, as pessoas que de qualquer forma pereceriam por falta de alimento, preferiam morrer lutando por ele a entregá-lo aos coletores reais.
Após duas semanas, o rei percebeu que as punições, em vez de garantirem a provisão de alimentos, acabariam por dizimar a classe dos produtores.
A situação, que já não era boa, pioraria e o sistema entraria em colapso.
Sório, não é necessário se desesperar.
Não sei como consegue se manter calmo frente a uma situação dessas, Antígono, dizia o rei.
Nós já temos problemas demais, e quando uma solução parece surgir, ela não é nada além de mais um problema.
Que maldição!
Não se trata de maldição, meu nobre rei e amigo. Trata-se de pouco pensar.
Peço perdão pelo que vou dizer, mas Eriátolis é um artista das palavras.
A solução que propôs não tem aplicação prática.
Mas isso todos nós estamos vendo.
Sim, Sório, mas eu já havia previsto desde que ele veio com a ideia.
E por que não disse nada?
Não adiantaria.
Alguns ali idolatram esse homem. Talvez por ser líder do conselho. Talvez por outras razões.
O certo é que não discordariam dele para me apoiar, certamente. Eu estaria sozinho contra todos e minhas ideias não teriam validade.
Mas quais são as suas ideias, afinal?
Você precisa entender uma coisa, Sório. Se estamos vivendo uma crise, só poderemos enfrentá-la com medidas drásticas.
Imagino que você tenha algum plano, arriscou o rei.
Sim, e este plano tem um nome. Chama-se Lei do Equilíbrio.
Adianto que não lhe parecerá agradável, mas lembre-se, estamos vivendo o início de uma grave crise que ameaça todo o reino.
Se não tomarmos uma decisão correta agora,
mas diga logo, homem, do que se trata?
Nosso problema é simples e nossa solução também precisa ser.
O problema é a falta de comida.
Ou aumentamos a quantidade de comida, ou diminuímos o número de bocas para alimentar.
Temos tentado, sem sucesso, aumentar a quantidade de comida.
Sório ouvia as palavras de Antígono com seriedade.
As pessoas doentes e as inválidas, continuou Antígono, aquelas que nada produzem, oneram o sistema, pois se alimentam da mesma maneira que as pessoas produtivas. A comida, portanto, é gasta sem expectativa de retorno. Em outras palavras, essa comida é desperdiçada.
Um momento, Antígono, você está sugerindo que essas pessoas parem de comer?
De uma certa forma, sim.
Você pretende matá-las de fome, então? Essa é a sua ideia?
Não precisaremos matá-las de fome. Existem meios mais rápidos que não as farão sofrer sem necessidade.
Mas, por Deus, estará matando as pessoas, disse Sório irritado.
Antígono sabia que não seria fácil, mas os argumentos estavam todos preparados.
O objetivo não é matar as pessoas improdutivas, Sório, mas salvar as que produzem. Do contrário, todos morrerão.
Pense nisso, meu rei, pense nisso.
Se a comida faltar a todos, todos morrerão.
Mas se controlarmos os suprimentos, poderemos salvar muitas vidas.
Pode parecer loucura, mas...
E é loucura, interrompeu Sório.
Isso é um absurdo.
Mesmo que eu concordasse, uma ideia como esta jamais seria aprovada pelo Conselho.
É impossível justificar tal ato perante qualquer homem de bem da Sindávia.
Permita-me discordar, meu rei.
Há uma maneira pela qual não só poderemos justificar, como também evitar muitas mortes.
Estou ansioso para ouvir qual é a mágica, disse Sório impaciente.
Não se trata de mágica, meu amigo. Preste atenção.
Aquele antigo paiol, transformaremos aquele lugar em um hospital.
Os doentes e os inválidos serão levados para lá, onde procuraremos curá-los.
Caso não seja possível...
Bem, acabamos de falar sobre isso.
Eles terão que ser mortos. Ou continuarão gerando despesas.
Em um hospital, porém, é mais natural a ideia de pessoas morrerem devido a doenças.
Sei que é difícil, Sório, mas pense que a crise poderá dizimar a todos.
Como rei, você sabe que o sacrifício de alguns, por vezes, é necessário para o bem geral.
Sim, eu sei.
Mas não pense que tudo é tragédia, meu amigo.
Não se esqueça de que, sendo... ou não um subterfúgio para nossa estratégia, ainda é um hospital.
Vidas poderão ser salvas lá dentro.
É nisso que estava pensando agora.
Se melhorarmos as condições de nossos médicos, poderemos aumentar as chances das pessoas se recuperarem, em vez de terem que enfrentar a morte.
Precisamos de mais médicos, então. E rápido!
Os atuais terão que treinar novos, e assim por diante, até termos um bom número.
Não há nada tão bom quanto debater com o melhor rei que a Sindava já conheceu, disse Antígono sorrindo ao amigo.
E creio que ficará feliz com a notícia que darei agora.
Sei onde estão os homens de que você precisa.
Temos alguns excelentes no exército.
Como assim?
Soldados candidatos a médicos? Perguntou Sório.
Não, candidatos, não.
médicos de verdade. O exército pode produzir verdadeiras maravilhas, Sório. As situações que vivemos em batalha não nos permitem luxos. Os homens precisam aprender a se virar sozinhos. Muitos ali, com poucas instruções médicas que aprenderam em treinamento, se tornaram verdadeiros gênios em campo. Muitas vidas foram salvas graças a esses homens. Era mentira. E você acredita que eles são em número suficiente? Enquanto não estivermos em guerra, poderão ser todos disponibilizados para essa função. Bem, se essa é nossa realidade, não há tempo a perder, disse Sório, levantando-se subitamente. Faremos uma nova reunião do conselho para apresentar a ideia. Ainda receio pela aprovação, Sório, comentou Antígono. Se eu disser que foi ideia minha, voltaremos ao princípio. Eriátolis vai querer dissuadir. Eriátolis teve a sua chance, interrompeu Sório. A Sindávia precisa de soluções, não de mais problemas. Acredite em mim, a ideia será aprovada. Esteja preparado para apresentá-la depois de amanhã.
Depois de amanhã?
Sim. Eu faria a reunião amanhã mesmo, mas alguns só estarão no castelo à noite e quero a presença de todos. Para depois de amanhã, então, convocarei uma reunião de emergência. Esse assunto precisa ser tratado com a máxima rapidez ou teremos uma revolta armada muito em breve. Não que eu tema por essa nossa segurança, pois sei que o exército está em boas mãos. Temos até médicos, disse Sório, sorrindo para o amigo. Agradeço por seu reconhecimento, Sório. Guarde sua gratidão para depois de amanhã, disse o rei, despedindo-se. Antígono, após o desfecho da conversa, evitou demonstrar a euforia que tomava conta de seus pensamentos. Todo o plano corria absolutamente conforme o esperado. Desejoso de compartilhar suas conquistas, mas também receoso de expor-se demais a Itila, Antígono decidiu fazer algo que há algum tempo não fazia. No dia seguinte, véspera da reunião do conselho, faria uma visita à bruxa. Antígono chegou um pouco assustado à cabana da mulher. O que foi? Perguntou ela. Parece que viu fantasmas?
Talvez tenha mesmo visto, disse Antígono seriamente.
Ora, Antígono, eu que sou uma bruxa sei que estas coisas não existem. O que deu em você?
Não sei. No caminho para cá, as árvores se agitavam de um jeito estranho.
Vento?
Ah, e você pensa que eu não sei quando está ventando, ora?
Estou dizendo que não era normal. Sentia como se estivesse sendo seguido o tempo todo. Mas não havia ninguém.
Talvez houvesse. Gaia, o guardião das florestas.
Zombou a mulher explodindo em gargalhadas.
Antígono ficou quieto por alguns instantes. Observava as árvores ao redor da cabana. A mulher continuou.
Bem, imagino que não tenha vindo para conversarmos sobre lendas. Você vem tão pouco aqui, deve ter algo para falar.
Amanhã teremos uma reunião no conselho. Sório irá aprovar uma lei minha. Será a primeira vez.
Ah, muito bom. E que lei é essa?
Vamos construir um hospital para cuidar dos doentes, respondeu Antígono.
Cuidar dos doentes? Disse a mulher espantada.
Antígono, o que acontece com você?
Está vendo fantasmas agora que quer cuidar dos doentes. Veja se não vai terminar como cozinheiro do castelo, hein?
Claro que não. Tudo faz parte do plano. A lei do equilíbrio vai restabelecer provisões suficientes de comida para a Sindávia.
Mesmo a mulher, Antígono não revelava totalmente sua malignidade. Parecia-lhe mais interessante a ideia de ela lhe revelar segredos do que o inverso.
O que você quer é glória, isso sim, disse a mulher.
Mas eu não o condeno.
Como poderia?
É um ótimo caminho para o poder.
Acredito que tudo estará pronto em, no máximo, um ano.
Lembre-se de não apressar as coisas, Antígono.
Lembre-se de que eu lhe disse sobre colocar tudo a perder por causa da impaciência.
Mas não sou eu quem está apressando as coisas. São as próprias coisas. Parece que tudo está conspirando a meu favor.
Se por um lado você me alerta para não me apressar,
Por outro, eu penso que não devemos desperdiçar boas oportunidades. A mulher, pedindo a Antígona que aguardasse, virou-se e caminhou até um quarto da cabana. Quando retornou, tinha algo nas mãos. Precisamos comemorar. Aceite isto como um presente meu a você, disse a bruxa, entregando a Antígona um pano enrolado que recobria uma joia. O que é isso? Isso? Isso é o próprio Antígona, disse ela. Alguma brincadeira? Perguntou Antígona, aborrecido. E não, isso não seria algo para mulheres? É uma serpente de bronze, cavaleiro. A serpente não é conhecida pela força física, mas porque é ágil e sinuosa. O bronze, frio e duro, representa a força resultante de sua astúcia. Antígona esboçou um sorriso. Gostara da comparação feita pela mulher e aceitou de bom grado o presente. Que todos se levantem, disse o rei Sório, abrindo a reunião do conselho. Feito o juramento, todos se sentaram novamente. Após rápidas palavras, justificando tal convocação, Sório convidou Antígona a explicar a ideia a ser discutida. Nenhuma surpresa houve quando as pessoas começaram a expressar descontentamento em relação ao proposto. Surpresa mesmo cedeu quando, após a explicação, Sório comunicou. Antes que comece a deliberar, quero fazer dois comentários. O primeiro é que precisamos de rapidez nessa decisão, pois, como é do conhecimento de todos, a Sindávia está passando por uma grave crise. O segundo é que, até o fim desta reunião, este conselho terá um novo líder, o senhor Antígona de Abargar. Sório pediu licença e disse que voltaria em instantes. Os homens permaneceram em absoluto silêncio. A nomeação surpreendeu até o próprio Antígona. Eriátules o olhava com desprezo. Inicialmente, também o fizeram outros membros. Mas, após alguns murmúrios, a situação ia se alterando. As regras estavam mudadas a partir daquele ponto, e o centro do conselho fora deslocado. Temerosos por suas posições, alguns membros rapidamente passaram a discutir a ideia de Antígona com otimismo, chegando mesmo a um declarado entusiasmo. Tudo para granjear a admiração de seu novo líder. Antígona, apesar do espanto, ficou menos surpreso com a nomeação do que com a capacidade inventiva de Sório. Percebeu, então, por que o rei, na antevéspera, havia lhe assegurado que a lei seria aprovada. Fora uma belíssima estratégia e Antígona desejou que aquela tivesse sido uma exceção no comportamento de Sório, já que, após a morte de Borgos e durante os 8 anos seguintes, o rei se mostrara distante, transferindo seus encargos ao seu cavaleiro. A recente nomeação consolidava a maior concentração de poder jamais vista na Sindávia. Nunca alguém havia sido cavaleiro particular do rei, chefe do exército e líder do conselho ao mesmo tempo. Antígona ainda aspirava por mais ao construir lentos, porém sólidos alicerces para se tornar também um líder religioso. O rei estava de volta à sala. A medida foi rapidamente votada com a esperada aprovação. Ao final da reunião, o diadema de líder do conselho foi transferido de Eriátolis para Antígona, que recebeu poderes e verbas para a execução de seu plano. Seu oficial imediato, o soldado Aitila, auxiliaria no comando da construção do hospital. Antígona inspecionou a construção todos os dias. Os quartos dos enfermos, que se transformariam em verdadeiros matadouros, eram cuidadosamente projetados com largas paredes e portas com pesadas trancas. Muitos deles ficavam no subsolo. Uma câmara de incineração fora construída para queimar roupas e corpos de pessoas com doenças contagiosas. Muitos passariam por aquela câmara, portadores ou não de doenças graves. Através da eliminação dos não produtivos, Antígona mesmo, através da crise, manteria com sucesso a provisão de insumos para o castelo, satisfazendo o rei e encobrindo a verdade. Conservando um exército forte sob seu comando, possuía todos os elementos de que precisava. O golpe era iminente. Parados de pé à frente ao hospital terminado,
Dois meses depois, conversavam a sós os dois homens fortes do exército real. A noite nublada enegrecia ainda mais o sombrio prédio do antigo paiol.
O que me diz, Aitila? Perguntou Antígon, orgulhoso de seu próprio sucesso.
Está perfeito, Antígon. Você fez tudo o que disse que faria.
Obrigado. Quero saber se você também fez tudo o que deveria ter feito. A seleção dos soldados que pedi.
Sim, Antígon. Reuni uma equipe de 20 soldados.
Eles são leais?
Absolutamente leais. Mas não são todos médicos. Somente 3 deles possuem algum conhecimento nessa área.
Não se preocupe quanto a isso. O importante é que sejam leais e saibam guardar nossos segredos.
Nossa escola é baseada na lealdade aos comandos e não em práticas cirúrgicas.
Sangue há de qualquer modo em ambos os casos. Não faz diferença.
Aitila sorriu.
Uma coisa ainda me preocupa, confessou Antígon.
Mesmo tamanha lealdade pode ser colocada à prova quando a fome aparece. Os homens que construíram o silo no subterrâneo podem nos causar problemas se resolverem falar alguma coisa.
Não falarão nada, posso garantir.
Tanta certeza está baseada em quê? Perguntou Antígon, desconfiado.
Digamos que eles tenham se acidentado ao final da construção, respondeu Aitila, sorrindo maliciosamente.
Antígon sorriu também e naquele momento percebeu que não havia errado quando, anos antes, vira em Aitila um possível aliado.
Mente e coração daquele jovem soldado pertenciam a Antígon.
Com entusiasmo, Aitila se lembrou do garoto cego.
Estava pensando naquele garoto, Antígon. Agora, com o hospital...
Você é bem inteligente, Aitila, disse Antígon com alguma ironia.
A diferença entre nós dois é que eu não precisei ver o hospital pronto para concluir isso.
Você precisa aprender a se antecipar, soldado.
Grandes homens são os que constroem o futuro em vez de aguardar pela sua chegada.
De certo que agora temos meios para justificar a eliminação do garoto.
Tudo graças à lei do equilíbrio.
Não só esse garoto, mas qualquer um que se colocar em nosso caminho poderá ser eliminado.
Basta que fique um pouco doente.
Nossos médicos cuidarão...
De repente, um barulho.
Antígon olhava na direção do ruído, mas não via ninguém.
Aitila se abaixou e, contornando silenciosamente a área, procurou alcançar o local de onde o barulho viera.
Ao chegar perto, correu e saltou subitamente sobre a folhagem, chocando-se com o homem que os espreitava.
Era um criado do castelo.
Antígon lentamente se dirigiu aos dois.
O que você fazia ali?
Nada, nada, senhor, respondeu o criado amedrontado.
E o seu serviço é fazer nada, homem?
Não houve resposta.
Você ouviu o que conversávamos?
Perguntou Aitila.
Não, senhor, não ouvi nada.
Você está mentindo, disse Aitila exaltando-se.
Não, senhor, é verdade, defendeu-se o criado.
Vem até aqui, rapaz, chamou Antígon.
O criado caminhou alguns passos e parou de frente para o hospital.
Antígon se colocou atrás dele e perguntou.
Você sabe o que é isso?
É o antigo paiol, não é, senhor?
Disseram que agora vão transformar em um hospital para cuidar dos doentes.
Antígon puxou um punhal e desferiu um extenso golpe na garganta do criado, cortando-a de uma extremidade à outra.
O homem instantaneamente caiu ao chão, morto.
Que doença terrível é a mentira, não é, oficial? Perguntou Antígon a Aitila.
Sim, senhor. Terrível. E que fim trágico ela proporciona.
Você estava em dúvidas a respeito da câmara de incineração, lembrou Antígon.
Poderá testá-la amanhã.
Nosso primeiro paciente, infelizmente, não conseguiu sobreviver e a doença dele me parece muito contagiosa.
O rei estava em seu quarto. Suas apreensões agora eram outras.
Assim como a ideia de Eriátoles não fora bem sucedida, temia que o mesmo acontecesse com a de Antígon.
Se algo desse errado, não saberia o que fazer.
Antígon era sua última esperança.
Sórion! Chamou Mailá sorridente, entrando no quarto.
Você está aqui?
Sim, querida, estou.
A rainha entrou e fechou a porta.
Tinha um sorriso do
tão radiante em seu rosto que foi impossível a Sório não notá-lo.
O que aconteceu? Perguntou o rei.
Coisa ruim não é, certamente.
De certo que não, respondeu ela graciosamente.
Você se lembra de que há alguns meses eu vim lhe pedir algo?
Sório tentava se lembrar, mas não conseguia.
Mailá continuou.
Quando falavam sobre Antígono, eu disse que possuía receios e pedi que você fosse mais presente.
Sim, eu me lembro.
Bem, imaginei que você ficaria feliz em saber que agora seremos dois a nos orgulharmos de ver um rei mais presente.
Será um orgulho como esposo e um orgulho como pai, disse a rainha, passando suavemente a mão pela própria barriga.
Sório arregalou os olhos.
Estava paralisado.
Era possível que Mailá tivesse dito algo em seguida, mas ele não conseguia ouvir.
Não ouvia nada além daquelas últimas palavras ecoando em sua cabeça.
Após esse longo momento de torpor, o rei se levantou e caminhou em direção à esposa.
Vagarosamente aproximou sua mão de Mailá.
Seus lábios gemeram algum som destituído de qualquer sentido, mas repleto de significação.
Depois de vários anos de espera, o rei finalmente teria um herdeiro.
Teremos um filho então? Disse ele.
Com tanto requinte como daquela noite, Sório, disse Mailá, sorrindo.
O que você esperava?